Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. E agora, o que nós vamos falar, Lucas? Sobre o que nós vamos falar? O que vocês acham que nós vamos falar, Elias? Humilde. Mateus. Tem que ser uma palavra que anima a gente, né? Concorda? Tem que ser uma palavra que anima. Concorda? Dá para notar que eu estou animado? Animado, claro. Por que será que eu estou animado? Por que que a gente fica animado? Vamos falar sobre o quê? Vamos continuar o mesmo assunto de ontem, falando sobre o mesmo assunto de manhã. Vocês acham, concordam que tem muita coisa ainda para falar sobre ontem, sobre hoje de manhã? Você teve aqui, Mateus, de manhã? Teve, não é? O Josias não teve ontem nem hoje de manhã. Nós podemos ajudar o Josias. Não é? Quem mais não esteve nem ontem nem hoje de manhã? A Patrícia, né, Patrícia? Podemos também ajudar. Então, quem esteve ontem, esteve hoje de manhã, vai ajudar. O Vitor não esteve hoje de manhã. Então, né, Vitor? Vai ajudar. Né, o Sérgio Henrique. O Sérgio Henrique, eu lembro. Amém? Acho que foi o Adriano que deu uma dura nele. O Adriano deve ter dado uma dura nele, né? O sogro. O Peló, acabou a festa, meu irmão. Vamos buscar Deus. Amém. Seja bem-vindo, Sérgio Henrique, Samara. Amém? A terra que Deus prometeu. Amém. No livro de João, capítulo 6, a gente tem que ler alguma coisa, porque senão o pessoal não fica animado, né, chefe? Livro de João, versículo 6. Livro de João, versículo 6, aliás, João, capítulo 6, versículo 60, 60. João 6, amém? Muitos lê.
Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12.
Amém. Lucas, o que você viu de mais importante aí? Tem um versículo que chama a sua atenção aí? Tem um versículo que chama a sua atenção? Qual? Hã? É, o cheque chamou a atenção do cheque, que é o Espírito que dá a vida. E você, humilde? Hã? Como? Estava, o humilde está dizendo aqui sobre escandalizar. É. Estava escandalizando ali com o que estava falando, né? E quanto mais se visse Jesus depois subir. Isso é que escandalizaria. Chamou a atenção de você o quê? Só tu tens palavras de vida eterna. Qual o versículo que é? Hã? 68. Onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Tem esse versículo, tem outro lugar também na Bíblia, o humilde vai localizar para nós. Onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Parece que tem outro lugar. E o que chamou a atenção sua, Fred? Nada. Toninho, o que chamou a atenção sua? Tendo em vista que nós vamos falar sobre o mesmo assunto. 62. Quem seria, pois, se visse? Isso é que chamou a atenção. 62. Tendo em vista que nós vamos continuar o assunto de ontem, o assunto de hoje. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde? Primeiro estado. Amém. Dessa vez o Toninho ganhou. Amém? Justiça seja feita. Na verdade, demora a acertar, mas hoje acertou, né, Tony? Então, pronto. Aí, sempre vocês falam que eu faço perguntas irrespondíveis, né? Mas, na verdade, para a gente continuar o assunto, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem? Nós não falamos hoje, que antes a gente vivia, não falamos? Então nós falamos hoje, quem que vai fazer um resumo para a gente aqui, do que foi falado? Ontem e hoje de manhã, quem quer fazer o resumo? Quer fazer aqui, Toninho, ou não? O que nós falamos? Matheus, fala um pouquinho. Fala, vem aqui, pega o microfone. É, mãe? O que? Pode falar daí mesmo, então vai.
Bom, hoje de manhã o senhor estava falando que...
Dá para ver aí, o pessoal de trás, dá para ver isso aqui? Dá, então vai.
Hoje de manhã o senhor estava falando que uma certeza que a gente tem concreta é a certeza da morte, né? E porque a gente tem um tempo definido aqui. O nosso tempo na carne, não é eterno, né? Então a gente sabe que uma hora ele vai acabar, isso é uma certeza concreta. Agora, essas outras duas partes do desenho são coisas que não são realidades concretas para a gente nesse momento agora. Aí o senhor falou dessa parte de cá, né? Que foi inclusive uma novidade para mim, que antes de que a gente começasse a nossa vida aqui na carne, a gente já tinha um tipo de vida, né?
Você já vivia.
Uhum.
Né? Então vamos começar aqui. Vamos começar por aqui. Aqui está dizendo que aí o versículo 62, lê de novo. Falei aí, você mesmo, Mateus.
Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava?
Então, o Filho do Homem, ele desceu, passou aqui e volta para o céu. Então, ele falou que o Filho do Homem, vocês vão então escandalizar quando vocês verem o Filho do Homem voltando para o lugar onde ele já estava. Jesus falou, eu desci do céu. Não é? Então, ele desceu do céu, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, Jesus Cristo nos dias da sua carne. Então, tudo isso ajuda você a dar uma acordada, porque também você está passando pela terra. Dá para cada um de nós, então, fazermos uma análise do que é que você faz nessa terra, qual a sua esperança, pensar, será que você veio de lá de cima também? A origem, né? A origem da alma, a alma, então a vida que é o espírito, aí nesse também ele está falando que é a carne, mas o espírito é que dá a vida, a origem da alma, aí nós falamos sobre a menininha do Bruno, que ela está chegando no mundo, ela está chegando no mundo. Aí o mundo queria saber quando é que ela ia começar a pecar. Quando é que ela começa a pecar? Quando ela começa a se manifestar o seu desejo, a sua vontade. Se ela fizer a vontade de Deus, ela não peca. Mas ela vai chegar a um determinado momento que ela começa realmente a pecar, porque ela vai fazer a vontade da carne e do pensamento. Então ela vai passar pela terra. Ela vai passar pela terra. Muitas coisas foram faladas aqui, nos chamou a atenção. Se cada um de nós lembrássemos de uma passagem, poderia ajudar. Eu estou aqui bem perto, aqui, não sei se vocês estão vendo aí, né? Muita gente até tirou foto, eu mesmo tirei a foto aqui para você depois analisar, pensar, meditar. Então, nós, muitas coisas você vai entender lendo as Escrituras, olhando para isso aqui. Então, a origem da alma... Toda a alma vem de Deus. Todos espíritos vêm de Deus. Amém? A fonte da vida, quem dá o espírito é Deus. Mas como toda alma um dia pecou, um dia o pecado entrou no mundo e passou para todos, logo todos pecaram. Paulo explica isso no livro de Romanos. Por um homem, Adão, entrou o pecado. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Logo, todos pecaram. Então, não existe uma alma que não esteja condenada. Porque todos pecaram. Então, toda alma está condenada. Condenada a quê? A ira vindoura. Aí João Batista fala, quem vos quer a fugir da ira vindoura? Essa ira vindoura é a destruição final. Ninguém vai voltar para o céu. Ninguém vai voltar para o céu sem antes passar pela terra. A terra, então, nós estávamos falando, passou a ser um laboratório. A terra passou a ser um lugar de prova, provação, um teste. É, os filhos de Deus, para ser filho de Deus, tem que passar pela terra, serem provados e se julgado, apto, se for, se passar pela terra e for aprovado, volta para o céu. O que mais que nós falamos? Quantas palavras você não pode tirar disso aqui que nós estamos falando? Quantas palavras? Se você lê uma carta de Paulo a Timóteo, a Filipenses, etc., todas elas vão ajudar você a entender, ajudar você a compreender o que que isso aqui significa. Amém? Então, a origem da alma é o céu. Todos, agora, onde fica o céu? Aonde? Se a origem da alma é o céu, onde é que fica o céu? O céu fica aqui do meu lado, onde eu não vejo. O céu está onde eu não vejo. Mas está aqui o céu. Amém? Então, o Espírito está aqui no céu. Ele vem daí e entra em mim. Ele entrou em mim. O meu entrou em mim quando eu fui concebido. Quando meu pai e a minha mãe inventaram lá de arrumar um jeito. E eu, sem querer, sem nada, entrei também pelo cano. Amém? E eu estou aqui. Quando foi que eu entrei? Lá, aquele dia. Eu entrei no mundo da forma como todos nós entramos no mundo. Todos entramos no mundo. Então Jesus Cristo também entrou no mundo. Nasceu de mulher. Só não teve o ato sexual. Por que não teve o ato sexual?
Porque se ele tivesse nascido de uma relação de ato sexual, ele seria como qualquer um de nós, ele seria um pecador. Como...
É, então ele teria tido o pecado de origem.
De origem.
E Jesus não teve o pecado de origem. Ele, porque quem poderia perdoar o pecado de origem dele se ele era o próprio? Entendeu? Então Jesus, ele entrou sem pecado de origem. Ele é filho
de Deus.
Filho de Deus. Né? Ele não tem o pecado de origem. E ele passou pela terra sem pecar. Ele não teve o de origem. E não teve os outros, todos os outros pecados ele não teve. Ele passou pela terra sem pecar. e voltou para o céu. Então aqui está a salvação do homem. Nisso está a salvação do homem. Por quê? O caminho lá do céu, passando pela terra e voltando para o céu, estava inaugurado. Um homem fez esse trajeto. Toda a alma havia pecado. Agora, como que a alma volta para o céu? Usando o mesmo caminho. Ah, mas e o pecado de origem? Deus perdoou o pecado de origem. Também foi explicado. Por que Deus perdoou o pecado de origem?
Porque eu...
Agora, por que eu sei isso, hein, gente? Hã?
Foi diante de Deus? O homem justificou diante de Deus. Não, não fui eu, foi a mulher. A mulher falou, não, não foi eu, foi a serpente. Aí Deus falou, não, então...
É, mas estou dizendo assim, por que eu sei isso?
Porque eu sou meditor em tudo isso.
Eu li um dia aí e acreditei. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Como eu quero a vida eterna? Como eu quero voltar para o céu? Fui atrás, né? E se você não fizer isso, você vai voltar para o céu. Eu sinto muito ter que dizer para você que você vai passar pela terra e não vai voltar pelo céu, lá para o céu. Porque só o Senhor tem palavras, só o Senhor tem palavras que devolve o homem para o céu. Então, se você não quer voltar para o céu, paciência. Foi isso que Jesus estava falando ali. Tinha um lá que queria voltar para o céu? Não, ele era o diabo. O espírito ali, aquele espírito, não era o espírito que queria voltar para o céu. Pedro queria voltar para o céu? Queria. Lutou, pelejou, não, eu quero voltar para o céu. Deus vem e abre os nossos olhos. Jesus fala, eu vou provar para vocês que eu vou voltar para o céu. E provou com a ressurreição, subindo ao céu. Uau, está vendo? Se vocês escandalizam agora, então a hora que eu estiver subindo, como é que vai ser? Amém? Então você entra no mundo. Isso significa que toda pessoa passa pela terra. A terra passa a ser então um lugar que simboliza o deserto. O povo saiu do Egito e entrou na terra prometida. O Evangelho veio esclarecer tudo isso, mostrando para nós que o deserto é essa vida. O deserto é esse mundo. Amém? O deserto assolado, essa aflição, essa angústia, essa dificuldade que nós sentimos ao passar pela terra. Amém? A terra que Deus prometeu está do lado de cá. A terra, a vida eterna. Você quer ter vida eterna do jeito que você está? Aí nós mostramos quando Jesus disse assim, eu sempre desejei essa última Páscoa. Foi falado ontem, não foi? Eu sempre desejei essa última ceia. Por que que Jesus sempre desejou aquela última ceia? Ele estava terminando a carreira, estava terminando o trabalho dele aqui na terra, ele já estava concluída a coisa, já estava cansado. Ele já estava cansado. Jesus, cansado, sentou à beira do caminho. Cansado de ensinar, cansado de abrir os olhos das pessoas. Cansado de lutar, de pelejar. A gente cansa. Esse caminho, ele cansa. Amém? No mundo tereis aflições, tribulações e etc. Quem que passa por essa vida e não passa, e não tem as suas aflições, seus problemas? Amém? Nos últimos dias, Deus disse, se Deus não abreviar o tempo, vocês concordam? Que cada dia esse trem está ficando mais difícil, cada dia vai ficando mais difícil aqui. Quem sai daqui não sai lá. Quem entra aqui, em vez de ir para o céu, está indo para o saco. Então, quem sai daqui, chega aqui, a hora que ele sair aqui, tem dois caminhos. Ou ele sobe, ou ele desce. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Deus pode atravessar você aqui e mandar você para lá. Só Deus pode fazer isso. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Agora, vocês estão vendo a dificuldade? A dificuldade. A internet entrou para ajudar? Ela vai ajudar na ciência, no trabalho, essa coisa, ela vai ajudar. Mas para o céu. Amém? O que mais? O crescimento da ciência, a evolução da coisa, a televisão, a rádio, etc., cores, toda essa fartura de coisas tem contribuído para a vida eterna ou para a perdição do homem? Só Jesus Cristo tem palavras. Então, se só Jesus tem palavras que te ajudam, sendo que você quer o céu, sendo que você não, Senhor, eu quero o céu, eu já tenho consciência, eu não quero, eu quero ir, voltar para Deus. Jesus veio aqui e voltou para o céu, eu também quero voltar. De onde eu vim? De onde? Aí não tem uma passagem, o Humilde vai localizar a passagem, Paulo fala, antes eu vivia. Antes eu vivia. Claro. O Espírito que está aqui, o Espírito vivifica. O Espírito vai ficar vivo. A carne termina aqui. A carne, ela vem daqui até aqui só. A carne é só para poder me esconder. A carne serve para me esconder de Deus. A carne serve para que eu fique escondido de Deus. Amém? Eu não vejo mais Deus. Agora eu sou obrigado a acreditar. Amém? Você é capaz de explicar isso para o seu filho? Você é capaz de explicar isso para o seu filho? Essas são as palavras de vida eterna. Você acredita nisso? Quem crê, vai, quem crê, Jesus falou, que fala, o que fala é o que está dentro do coração. Se você explicar, Paulo fala, eu crie, por isso eu falei, experimenta explicar isso para o seu filho, vai ajudar você. Experimente explicar isso para alguém, vai ajudar você. Experimente explicar para uma pessoa esse mistério. Amém? É um mistério. Aí eu, tem lógica isso que eu estou explicando? Tem lógica? Vocês estão entendendo? Tem lógica? Tem, eu também vejo. Total lógica. E aí você pega isso aqui, depois dessa explicação, lê uma palavra, lê uma carta. e você vai ver claramente que isso aqui está sendo explicado. Nesse ponto, é como se fosse o meu sepultamento. Eu fui sepultado na carne. Eu estou morto. Aqui terminou. Aqui ele vivia. Olha você ver. Antes eu vivia. E aí veio e eu morri. Então eu estou morto. Se Deus não me salvar, eu continuo morto. Aí Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Vocês estão mortos, sepultados. Nós estamos sepultados nesse corpo. O corpo da morte. O corpo do pecado. O corpo da morte. Quem quiser ter vida, siga-me. Só eu tenho palavra. Eu sou o Salvador, eu sou o pão da vida. Come, alimenta de mim. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não é uma coisa que a gente precisava dar mais valor? Agora, você concorda que assistir a reunião só não vai resolver? Amém? Você concorda que vir e assistir reunião não vai? Você pode assistir o circo, você assiste um filme, assistir uma reunião, a mesma coisa? Não, não é. No começo da reunião, eu falei, eu vou dar um recado para a igreja. Qual? É que no tempo de Jesus, não tinha recurso nenhum. Não tinha esse quadro, não tinha internet, não tinha microfone, não tinha nada. O que que tinha? Só a palavra. Quanto mais conforto foi dando a nós, quanto mais ajuda foi sendo dada a nós, mais folgado nós fomos ficando, mais folgado. Amém? A gente põe a Bíblia no colo, fica com ela quietinha, fica quietinha aí, assim como a mãe põe a criança no colo, você põe a Bíblia e fala para ela, fica quietinha aí. Ela não quer ir embora, eu estou na hora, eu quero ir embora. Você fala, não, espera aí, está quase acabando a reunião, fica quietinha aí. Aí termina a reunião, você fecha ela, leva ela para casa, quietinha, e chega lá, guarda ela lá, fica quietinha aí. E os dias estão passando, e os dias estão passando. O tempo que me foi dado para mim voltar para o céu, eu estou desperdiçando o tempo, eu estou gastando tempo no que não é vida. Eu estou desperdiçando o tempo no que não é vida. Vocês concordam com o que eu estou falando? A gente vai continuar fazendo isso, vamos continuar. Mas que a gente concorda, né? A gente está caminhando, mas a gente concorda. Amém? O que mais? Qual a outra palavra que você poderia dizer que ajuda, reforça isso aqui? Vocês vão se escandalizar quando vocês virem o Filho do Homem voltando para o céu. Que dia que isso aconteceu? Atos capítulo 1 ou 2, se não me engano, 1 ou 2, lá enquanto ele acha que nós vamos continuar. Um dia Jesus estava ali, já passou, já tinha passado pela terra, ele já estava ali, salvo, salvo. Ali ele estava salvo. Mas enquanto ele estava nesse corpo, enquanto ele estava nessa vida, ele fez orações e súplicas. Enquanto ele estava nessa vida, ele buscou a Deus. Enquanto ele estava nessa vida, ele se esforçou. Porque ele queria voltar para o céu. Amém? Guardou a fé. Guardou, acreditou que ele ia voltar para o céu. Vocês vão me matar, mas em três dias, eu levanto e vou embora. Eu levanto e vou embora. Ele creu. Ele creu. Amém? Você acredita nisso? Então você vai lutar, você vai pelejar. Eu acreditei, eu acredito sinceramente. Eu falo isso sinceramente. Eu fui atrás, ler, pesquisar. Eu não fiz seminário, não fiz não sei o quê. Graças a Deus que nenhum crente estragou minha fé. Está aí nas escrituras, tudo que eu estou falando para você, está aí nas escrituras. Você não precisa de ninguém, basta você querer. Você não precisa de ninguém. Sabe, só falta uma coisa, vontade, querer. Você vai encontrar aí no livro. Um dos grandes males é que a gente quer. A gente quer receber. Amém? Concorda, filho? Eu entendi que eu tinha que cavar a minha cisterna. Eu entendi que se eu cavasse, eu ia encontrar água. E que se Pedro entendeu, se João entendeu, se Paulo entendeu, por que que eu não posso entender? Então é isso. Eu lembro de uma vez, a Milza falou um negócio, a Milza, ela é profetisa, ela fala as coisas interessantes. Uma vez ela falou bem assim, você vai acabar entendendo, você vai acabar porque você é, como é que você falava? Você é como se fosse assim, você é teimoso, você é teimoso, você é birrento. Quando você quer uma coisa, você... Então você vai acabar entendendo mesmo. Foram muitas vezes, muitos dias, muito tempo, várias Bíblias. Mas eu ainda não cheguei à estatura do varão perfeito. Claro que eu não chego, eu continuo. Cada reunião ela me ensina. Cada reunião ela me ensina. Graças a Deus, por causa de vocês, graças a Deus que vocês vão acabar me levando para o céu. Vocês vão me levar para o céu. É verdade. Amém? Por quê? Porque acaba você se sentindo pai da criança, você acaba se sentindo, né, responsável. Mas eu não queria que esse privilégio fosse só meu. Qual o privilégio de voltar para o céu? Amém? Eu queria que todos, assim como Jesus queria que todos, ele não tem prazer na morte de ninguém, ele quer que todos, e como que nós podemos fazer para, basta, e o evangelho é pouquíssima coisa, né? Aí Romano está lá assim, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para me salvar. Salvar? Salvar de quê? salvar daqui, me livrar do mal, dos laços dos passarinheiros, me livrar, né, do engano, do pecado, da ilusão, né? O evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Nós caímos nisso aqui e agora nós estamos aqui, ó, como se tivesse uma panela, né? Deus falou que nos provaria na... Isso aqui é a panela da aflição. Mas tem um remédio, criaturas, meus irmãos queridos, tem um remédio que Deus nos deu para nos livrar. Vocês concordam? Pronto. Quem crê em mim, você só precisa acreditar nele. Acredita nele. Tito, capítulo 1. É, vamos ver o que o Amigo tem aqui para nós. Hã? É, aqui ó, o humilde tem para você, porque se você ler, presta atenção aí, se você ler e acreditar, você lê e acreditou, já, pronto, o remédio você já tomou. Você não precisa pensar, ah, mas se eu ler eu vou ter que fazer, não sei o que, etc. Não, eu só quero que você leia e me fale uma coisa, isso é verdade ou não é verdade? Se você leu e acreditou, você já tomou o remédio. Bem, se você beber da água que eu lhe der, é isso que Jesus falou para a mulher. Então, se você acreditar no que eu estou falando aqui, ó, você já está bebendo do remédio. O remédio que vai te ajudar, o remédio que vai te dar a vida, a força, o entendimento, a sua salvação. É esse remédio. Bebe. Como que você bebe? Basta você crer. A mulher creu em Jesus. Você acredita no que eu estou falando? Eu estou falando e mostrando para vocês onde é que está escrito. Eles não tinham essa colher de chá que nós temos aqui, não. Ou você acreditava ou não acreditava. Não tinha nada escrito, não. Eu falei, o humilde está aqui primeiro, vamos, aqui, ó. O humilde falou, o que que é? Romanos 7, 9, primeiro. Romanos 7, 9. Romanos 7, 9. Lê, por favor. Você que está com... pode ler? Lê mesmo. Romanos 7, 9. Pode ler.
Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri.
Então, eu vivia. Paulo entendeu que antes da morte, antes da lei, a lei disse que eu estava morto. Mas antes da lei dizer que eu estava morto, eu vivia. O que você viu aí? Interessante. Pode ler.
E o mandamento que me fora para a vida. Não. Outrora, sem lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri.
Amém. Então, a lei foi que disse que eu era um morto. Eu era um morto. A lei mostrou, você vivia antes, mas você está morto. Então, antes eu vivia. Jesus também, nesse capítulo que nós lemos de João 6, Jesus falou, vocês vão escandalizar quando vocês observarem ver o Filho do Homem voltar para o lugar de onde ele estava. Nós não falamos isso aqui? E ele voltou? Então abre aí Atos, acorda a sua Bíblia, vamos ver. Atos 9. Lê, Renata. Então, a vida que eu vivo hoje, Jesus não viveu uma vida? Jesus viveu essa vida que eu vivo hoje. Vai lá. Atos 1:9.
E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos.
Mas antes, lê um pouco antes para a gente ver o que aconteceu aí. Atos 1.
Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos.
Lê o versículo 3.
Aos quais também, depois de ter...
Aliás, lê a partir do versículo 1.
Fiz o primeiro tratado.
Olha para você ver, a gente... Se eu pegar pela metade, eu não entendo. Então, eu faço questão de entender. É bom que você também aprenda a entender. Você não precisa saber só que Jesus voltou para o céu. Você tem que saber por quê. Você tem que saber quando. Você tem que saber se ele... Tudo o que fez com que ele voltasse. De onde ele veio. Então vamos lá. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, não sei quem é o Teófilo, não interessa, Rossini, pode ser, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus começou a fazer, ele ainda está fazendo e ele ainda tem muita coisa para fazer. Tudo serve para te ensinar. Quando eu li, tudo que Jesus começou a fazer, será que ele já terminou? Não, não, não. Ele ainda vai terminar. Ele ainda vai terminar e ainda vai entregar o reino de Deus ao Pai. Olha aí, aí você pergunta... E agora? Quem é o Pai? Então, né? Vai atrás, vai procurar, saber. Entendeu? Ele vai entregar o reino ao Pai. Você vai ficar esperando que eu vou lá arrumar, saber, para poder te explicar? Vai atrás. Queira saber. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então, aquilo que ele falou, olha, vocês vão se escandalizar quando vocês verem o Filho do Homem voltar para o lugar onde ele estava. Quando ele chegou na terra, ele chegou, entrou no corpo, passou, voltou para o céu e deixou o corpo do homem. Ele deixou esse corpo aqui, ó, o homem velho, ele deixou o corpo do pecado aqui e subiu com um novo corpo. Eu também disse, entrei aqui, estou vivendo no corpo, vou chegar aqui, vou largar o corpo aí aqui para vocês e vou subir. Amém? Esse aqui é o mundo vindouro. Esse aqui é a terra que Deus prometeu. E nós vamos deixar vocês aí, com a Dilma, com o Lula, com a Lava Jato. O que mais vocês querem ficar? Vocês não querem? Quer não? O Vitor não quer não. Amém. E Jesus também falou para os discípulos, ele deu mandamento para os discípulos, falou para os discípulos, ó, vocês abrem os olhos, vocês buscam a Deus, vocês voltam, vocês pelejam, que eu não vou estar mais com vocês, não. Eu não vou estar mais fisicamente com vocês. Eu vou estar com vocês, mas vocês não vão me ver mais. Mas eu estou com vocês, vocês não vão me ver. A gente quer ver, quer pegar, a gente quer respostas que não tem jeito de ser dada. Mais do que ele falou, não tem jeito. Aos quais depois de ter padecido, depois de ter passado pela terra, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, falando das coisas tal, etc., a respeito do reino de Deus. Pronto, foi o que ele fez. Estando com ele, determinou que não se afastasse de Jerusalém até que do alto se fosse revestido de poder. A promessa do Espírito Santo. Versículo 10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estás aí olhando para o céu? Então, por que estão aí vocês olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir. Então hoje nós podemos ficar olhando para o céu? Não. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de tal, tal. Entrando, subiram no cenáculo, etc. Começaram a trabalhar. E começaram a fazer aquilo que Jesus havia mandado. Esse mesmo Jesus que subiu, um dia, vai descer para quê, gente? Vai descer para quê? Ele vai descer para quê? Esse mesmo Jesus que subiu, um dia vai voltar, vai descer. Ele vai descer para quê? Para que ele vai descer? Hã? Qual a terra? Então, esse lugar aqui que não prestava, esse lugar aqui que não prestava. Aí esse deserto assolado florescerá. Onde não tinha condições de vida, era. Amém? Aqui então vai ser. Como diz a Patrícia, só o ouro. Aqui vai ser o céu, a continuação do céu. Pronto, acabou. Acabou essa angústia, essa coisa. Amém? Não tem ninguém. A hora que o último descer daqui, passou o último, não tem sentido mais manter essa terra. Então isso aqui volta a ser. Pronto, acabou, não tem mais confusão, não tem mais reunião, não tem mais reunião. Porque reunião, vocês concordam que não é fácil? Não é fácil reunião. Pronto, vai acabar. Acabou? Não tem mais problemas. Aí ficou, a Patrícia falou, só o ouro. Ficou o céu. Você não vai nem lembrar mais. Mas enquanto houver carne, enquanto houver uma carne nesse mundo, vai ter problema. Enquanto tiver uma carne, vai ter problema. Enquanto tiver um homem, uma mulher, né, vai ter. Então, Deus vai eliminar a carne. Eliminar a carne, pronto. Aí volta o normal. Amém? Agora vamos ver. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Aonde está Tito? Tito. Efésios, Gálatas. Depois disso. Tito, capítulo 1, versículo. Lê, Paulo, assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em esperança. Renata, a Renata não quer trabalhar, está uma preguiça.
Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos.
Então, a esperança da vida eterna. Essa é? Essa aqui é? Essa aqui é a vida eterna. Essa sim é vida eterna. Pronto, acabou. Não tem mais como. O pecado acabou, foi eliminado. Você tem esperança nessa vida? Uma vida eterna. Aonde? Aqui. Uma vida eterna. Aonde? Aqui. Mas você concorda que não pode continuar a vida eterna nesse sufoco? Não pode continuar a vida eterna desse jeito. Não tem como ter vida eterna desse jeito. Com restaurante cidadão. Com dengue. Com... como chama? Cais. UPA, não sei o que, né? Hugo. Tá? Não tem como vida eterna. Mas tem uma esperança de uma vida que Deus prometeu. Uma vida eterna. Depois que eu passar por essa, tem uma vida eterna. Mas, versículo 3.
Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo,
amém,
nosso Salvador.
Eu só queria deixar para vocês a esperança, o versículo 2, a esperança da vida eterna. Quem não tem esperança da vida eterna, não vai fazer nada para tê-la. Quem não tiver esperança da vida eterna, não vai fazer nada para tê-la. Eu não tenho esperança. Amém? Vamos a outro lugar? Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18. Versículo 30.
E não haja.
Peraí, lê antes do 30. Lê. Seguinte. Lê a partir do 27.
Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna.
Amém. Mais uma vez.
Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que...
Repara na palavra que ele fala, o tanto que elas são interessantes, as palavras que Jesus falava.
E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna.
E aí? E aí, Renato, o que você entendeu? Por que que Pedro deixou tudo e seguiu Jesus? Nós deixamos tudo e te seguimos. Por que que ele... Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. Por quê? Acreditou. Pedro acreditou. Não tinha reunião, não tinha louvor, não tinha Bíblia, não tinha nada. Mas Pedro acreditou. Acreditou e levou a vida que Jesus falou. Aí Jesus disse para ele, olha, vocês deixaram tudo. Tudo bem. E eu vou dizer para você uma coisa. Não haja aquele que deixou tudo por minha causa, aquele que deixou tudo por minha causa, ele vai ter tudo. Aquele que deixou tudo por minha causa, ele vai ter tudo. Só lá. Aqui também. Aqui também. E aí? Pode perguntar. Quem quer perguntar? Fala, suas. Você tem coragem de perguntar. Pergunta.
Como que eu faço para deixar tudo aqui, então?
Já deixando.
Que... Mas
eu... Eu posso dizer para você por que, que você não deixa. Por que, que você não deixa? Por quê? É. Ele tinha dito antes aqui, ó. Ele tinha dito antes. Que um rico, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Versículo 24. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Por que que eles não vão entrar? Você tem coragem de deixar tudo? Tem, Sus? Você tem coragem de deixar? O Enzo, será que o Enzo tem coragem de deixar a empresa dele? E ele vendo Jesus, que o homem ficou triste. Ele disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm a riqueza. Então, por que que a Renata perguntou o que que eu faço para deixar tudo? Ela não tem coragem. Eu digo para vocês também, eu também não tenho coragem. Pedro teve? Será que Pedro teve tudo e muito mais? Teve. Só que ele chegou e falou, olha, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Se ele quisesse água, ele tinha? Ele pegava o copo, ele não precisava nem pegar o copo, ele falava, haja copo. Haja água. Nem muito gelada, nem muito quente. A água vinha do jeito que ele queria. Ele tinha... Pedro passou fome? Não. O que ele tinha, ele falava. Então, Jesus viu a tristeza do rico. Porque Era muito difícil para ele deixar as coisas, como é difícil para nós hoje. Mas é impossível? Não é. É isso que me anima. É entender que não é impossível. De dizer, Senhor, Renata, essa é a luta. Você vai dizer pelo Senhor, eu não sou capaz, e eu nem posso, eu não vejo a possibilidade. Eu não vejo possibilidade. Como que eu poderia fazer? Olha, eu tenho filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tá. Faz a oração, conversa com Deus. Não é impossível. Então nós precisamos acreditar em Deus. Acreditar e conversar com Deus. Não é, não dá jeito mesmo, larga de mão. Não é assim, Suzana. Diz, quando está perdido, então você larga de mão. Não. Vamos pedir Deus ajuda. Vamos conversar com Deus. Senhor, e aí? Hoje, a situação hoje, como é que eu faço? Como que eu poderia fazer, Senhor? Conversa com Deus. Acredita em Deus. Porque não vai resolver a gente ficar amassando o barro. Não vai resolver. Então, vinde a mim, arrazoemos, venha você que está cansado, você que está aí, porque só está aumentando cada vez mais os problemas na terra. Só vai aumentando cada vez mais. Então, vamos, igreja, não vamos conformar, não vamos aceitar, vamos conversar com Deus. Pedir Deus. Senhor, só o Senhor que tem palavra de vida eterna. Só que nós não estamos sabendo como fazer. Nós não estamos sabendo como fazer. Todos nós estamos presos nos nossos problemas, no nosso delito, no nosso pecado. Agora, esconder de Deus, não adianta. Nós vamos receber, ainda nesse tempo. Ô, gente, meu Deus. Eu já falei para vocês e repito, a minha vida. Ela mudou, assim, radicalmente, depois que eu entendi que Deus existe. E que Deus é galardoador daqueles que... Deus é galardoador. O que, que significa galardoador? Aqueles que vão atrás dele. Pronto. Vai atrás dele. Ele é o Salvador, Ele é o ajudador, Ele é a pessoa que pode te ajudar. Vai atrás dEle, acredita nele. Amém? Só Ele tem palavras de vida, só Ele pode te ajudar. Só Ele tem a nossa salvação. Conversa com ele, fala com ele. Mas se você chegar e fizer ali, não, eu fui lá, bati, ele não respondeu. Não, gente, insiste mesmo, com gosto, vai em cima, é hoje, amanhã, você vai, fala com Deus. Amém? Amém, Lucilda? Deu para entender isso? Nesse versículo 30, está falando aí, e não haja de receber muito mais neste mundo e na... No, e na aquilo que nós postamos aqui, a pessoa vai, além de ser bem-aventurada, além de ser feliz, além de ser tudo o que ele fizer nesse mundo prospera, as coisas tudo favorece para ele aqui. Não favorece porque você não busca, você não faz nada. Fica aí esperando os outros fazerem para você, mãe. Vai funcionar? Amém? Não vai funcionar, ué. Porque senão Deus teria que jogar tudo isso fora. O plano de salvação é esse. Esperando. Vai em cima para você ver se não vai funcionar. Amém? João, capítulo 6. Ou nós já vimos esse? Já? Já. Lucas 17, 33, nós já vimos também. Ou não? Lembrai-vos da mulher de Ló.
Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á.
Amém. Lembra da mulher de Ló. Qual que aconteceu com a mulher de Ló? O que aconteceu com a mulher de Ló? Hã? Renata, só você fala, Renata. Você que está com o microfone, você tem que falar. Porque então vamos ver aí atrás. Jéssica, o que aconteceu com a mulher de Ló? O que a mulher de Ló? Lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló? Ela tinha medo, né? Ela tinha medo. Ela tinha uma vida lá em Sodoma. Lá em Sodoma, ela tinha uma vida. E lá com Abraão, lá com o pessoal de Abraão, era uma vida bem diferente. É uma vida. Que a mulher de Ló, ela gostava demais daquela vida que tinha ali em Sodoma. Mas o anjo falou para ela: minha filha, isso aqui, você vai, Deus vai te dar uma vida melhor. Deus vai te dar uma vida melhor. Confia em Deus, pode sair, Ló está indo, vai com Ló. Ela teve horror de perder aquela vida que ela tinha ali. Ela saiu de lá, praticamente arrancada de lá. Nós, eu falei, olha assim, lembra da mulher de Ló. Com medo de perder a vida, acabou perdendo. E qualquer que procurar, salvar a sua vida. Nós não ficamos todo dia procurando. A gente não fica todo dia procurando. E se você se dispor, você tem coragem de chegar e dizer para Deus assim: Senhor, eu me ofereço, faz em mim a tua vontade, como um sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. Eu me ofereço, eu sou teu, faz em mim a tua vontade, faz o que o Senhor quiser comigo. Se você fizer uma oração dessa, bem feita, e Deus acreditar que você está falando a verdade, só isso te basta. O culto racional, oferecer, porque quem não tem medo de perder a vida, oferece ela para Deus. Eu não ofereço porque eu tenho medo. Mas quem não tiver, presta atenção no que eu estou falando, criatura. Se você não tiver medo de perder, você oferece ela para Deus. Mas Deus só vai aceitar, porque Ele sabe se você está fazendo aquilo certo. Ele sabe se você está fazendo aquilo realmente. Senhor, eu me ofereço. Faz em mim a tua vontade. Então, a Jéssica, essa Jéssica morreu. A Jéssica que vai viver daqui para frente é sua. Só faz dela o que o senhor quiser. É assim. Essa vida daqui para frente pertence a Deus. Você se entregou, se ofereceu a Deus. É o culto racional. Você se ofereceu a Deus. Deus entendeu que você estava falando a verdade. Deus recebeu aquilo como sendo verdade. Falou, eu aceito, minha filha. E a sua vida, dali para frente, pertence a Deus. Pertence a Deus. Se Deus quiser mudar o seu cabelo, ele vai mudar. Se Deus quiser mudar o seu sapato, ele vai mudar. A sua vida, dali pertence a Deus. Todos nós poderíamos fazer essa oração. É o culto racional que está lá em o Milton está localizando lá, culto racional. Oferecer a Deus como um sacrifício vivo. Senhor, eu não sei, então eu me entrego ao Senhor. Faz em mim a tua vontade. Pronto, acabou. Eu não vivo mais. O Senhor é o dono da minha vida. Minha vida pertence a Deus. Amém? Ele vai mandar você jogar os seus filhos fora? Não vai. Ele vai mandar você jogar seu marido fora? Não vai. Ele vai fazer alguma injustiça, judiar com você? Não vai. Não vai. Muito pelo contrário. Seu marido vai ganhar uma esposa... 10. Seu marido vai ganhar uma esposa que ninguém tem. A sua vida vai ser uma outra vida. Mas se você ficar com medo dele mexer nos seus filhos, se ficar com medo dele mexer no seu marido, diminuir seu marido. Eu tenho um método, hein? 90. Você ficar com medo dele. E a gente fica com medo. Não entrega, você não confia em Deus. Será que Deus vai mexer? Deus vai fazer o mal para você? Entrega então os seus caminhos ao Senhor, confia nele. E ele vai, entrega, falou, Senhor, eu quero fazer isso, um culto racional. Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Foi isso que Jesus fez. Bem? Eu pertenço a Deus. Então Deus vai, tudo que Ele quiser fazer através de mim, Ele vai fazer. Vocês concordam? Mas faz, você tem que fazer isso de tal maneira que Deus realmente entenda que você está fazendo uma coisa consciente. Amém? É isso aí. Amém? Aí você faz. Faz. A gente tem muito medo de fazer, né? Se a pessoa, você acha que o Gabriel vai fazer essa oração? E o medo? Né? O Gabriel não vai fazer. Não é não? Amém, gente? Então, olha, é isso aí. Valeu? Ali, pronto. E a Lucilda, o que que Deus falou com a gente?
A Mauri.
O que que Deus falou com você, Mauri? Pega o microfone. Quer não? A Mauri não quer. Então dá lá pro Gabriel.
Opa.
Hã?
Só foi para ver se estava funcionando. Eu acredito que Deus falou muito com a gente. Acredito que foi uma revelação, né? Uma revelação para mim saber que a minha alma, né, originalmente, ela é do céu, né? E como o pecado entrou no mundo, né, eu caí aqui nessa situação que eu estou hoje. E com essa reunião de hoje, eu vejo que ainda há uma possibilidade para eu voltar de onde eu nunca deveria ter saído, né?
É.
E assim, eu vou pedir força para Deus para continuar e, se possível, também ser um exemplo para a igreja, né? Que eu vejo que está precisando muito. Eu vejo assim a dificuldade, igual você falou, tudo nesse mundo, a internet, a televisão, a tecnologia, coisas que as pessoas pensam que veio para ajudar, na verdade atrapalha, e atrapalha muito o que a gente vê, o que a gente ouve, né? E tendo essa consciência, Eu vou me policiar mais, né? Questão, até isso que o senhor falou.
Você vai cavar a sua cisterna, né? Porque se você for com a sua própria justiça, você não vai chegar. Você tem que alimentar, né? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aí você resume tudo. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. A justiça própria, o que eu vou fazer, depende de Deus. Eu entreguei os meus caminhos ao Senhor. Eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Amém? Eu pedi Deus para me guiar. Ele é o meu guia. Eu pedi a Deus, Senhor, guia-me. Entendeu? Essa é a sua oração. A oração feita de uma maneira correta. Pela nossa própria, só o Senhor tem palavras de vida. A minha própria justiça, por mais que eu me vigie, por mais que eu me policie, por mais que eu tenha cuidado, eu não vou. Eu vou todos os dias renovar a minha palavra com Deus. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim a tua graça. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Jesus, dirige o meu coração. Essa é a oração que eu tenho que fazer. Amém? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. O Senhor vai me guiar. Essa é a vida nossa pela fé. O Senhor vai me guiar. Eu estou indo e o Senhor vai me guiar. Amém, filho? Dá lá para a Jéssica.
Amém. O senhor tem dito nessas últimas reuniões essa questão, né, que nós já vivíamos antes, né? Aí, quando a gente foi concebido, a gente morreu, né? Teve até uma vigília que o senhor falou que nós estamos mortos, né? E só vamos ter vida em Cristo. E em Cristo a gente vai voltar a viver aquela vida. Eu entendo que até hoje, assim, eu me vejo presa no monte ainda de Agar. Eu queria ir para o outro, mas eu ainda me vejo presa. Sabe? E eu sei que enquanto eu não me libertar disso, eu não vou conseguir sair, passar por aqui, por essa prova que eu tenho que fazer e voltar a viver o que eu vivi e não tenho lembrança, né?
Então, é a mesma oração que eu falei para ele, eu diria então para você. Você vai falar, a sua oração vai ser essa. Senhor, ele não é o nosso Salvador? Não é ele que vai te salvar? Senhor, salva-me. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Ponha luz nas minhas trevas. Amém? Abre os meus olhos. Eu sei que de mim mesmo eu não consigo voltar. Mas o Senhor é a minha salvação. Essa oração tem que ser feita, porque nós nunca vamos conseguir, por mais que a gente entenda. Quanto mais você entender, mais você fica dependente dele. Senhor, olha, me ajuda. Né? Você está vendo aí que o caminho vai estreitando, o caminho vai apertando. Onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida? Eu quero. Mas eu me envolvo, eu me embaraço, eu me prendo em tantas coisas. Eu estava dizendo para ele, por mais que a justiça própria, por mais que eu me policie, por mais que eu vigie, por mais que eu tente fazer o bem e não fazer o mal, aquele inimigo é mais poderoso do que eu. O diabo é mais forte do que eu. Eu vou precisar de quem? Eu vou precisar de quem? Eu vou precisar de Deus. Por isso é que ele é a sua salvação. Então, entrega os seus caminhos. Confia no Senhor. Jesus, eu não tenho outro Deus. Eu não tenho outro Salvador. Amém? Você vai perceber isso com facilidade. Você vai perceber que nenhum par de sapatos você é capaz de jogar fora. Nada. Nós temos uma dificuldade enorme. Tá bem? Então, já que é desse jeito, ele falou, não é impossível para Deus. Já que todos nós estamos hoje, a riqueza do mundo, a ciência do mundo cresceu e nos envolveu dessa forma. Todos nós hoje somos ricos. Qual seria então a nossa oração? Olhar para Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia. Eu não posso de mim mesmo fazer nada. Amém? Eu não sou capaz. Mas de longe, eu vou fazer igual Pedro fez, deixou tudo e seguiu Jesus. Eu não vou. Não vou. Não adianta que eu não vou ser capaz. O que eu posso fazer então é
pedir misericórdia.
Isso. E a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus está acima de tudo. Então, Senhor, olha o estado em que eu me encontro. Senhor, olha a minha situação. Eu estou nas tuas mãos. Tem misericórdia de mim. Eu preciso demais do Senhor. Aí você vai aprender a amar, você vai aprender a gostar dele, você vai se relacionar melhor com ele, porque você vai apaixonar por ele. Viu? Pode deixar? Aí, o marido está autorizando. Você vai apaixonar por ele. Você vai ver como ele é tremendo. E quanto mais afinidade você tiver com ele, melhor. E por isso é que ele falou, você teve coragem de perder a sua vida. Você ganhou muito mais aqui e lá. Porque você teve coragem de perder, de abrir mão. Você teve coragem de abrir mão. Amém? Amém? Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Pega lá o microfone, por favor. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Senhor, que nós nós possamos confiar mais no Senhor. Nós possamos, Deus, colocar no Senhor a nossa esperança. O Senhor voltará. Ajuda-nos, Senhor Deus, entender esse mistério. Confiar no Senhor, acreditar, entregar realmente a nossa vida no altar. Eu sei, eu posso responder por mim. Às vezes, eu posso até falar, mas o medo, o receio, é uma barreira muito grande. É uma barreira muito grande. O medo de perder. Nos afasta de Deus. Essa falta de fé, de confiança, acaba nos distanciando e nos tornamos ainda mais escravos. Medo. Aceita a nossa oração, o nosso clamor, Jesus. A nossa vida está nas tuas mãos. A nossa vida pertence ao Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para fazer a tua vontade. Eis-nos aqui, Jesus, para fazer a tua vontade. Oh, amém.
Preciso crer. eu ponho a bênção, a vida e o bem. Eu ponho a bênção, a vida e o bem. Como fez Abraão, estenda as suas mãos e eu de graça as encherei. E eu de graça as encherei. Diante de você só é preciso crer. Eu ponho a bênção, a vida e o bem. Eu ponho a bênção, a vida e o bem. Como fez Abraão, estenda as suas mãos e eu de graça.
Certeza que Ele te ama, te quer bem demais, quer realmente, confia nele, entrega a tua vida, é o culto racional, oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Senhor, eu não posso de mim mesmo fazer, então eu me entrego nas tuas mãos, faz em mim a tua vontade, faz em mim o que eu quiser que eu faça, amém? Eu pertenço ao Senhor. Eu sou teu. Amém. A cantina está avisando da janela.